Para esta sexta-feira vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até o início da manhã.
Vamos aos títulos. Luís Boavida, PSD, abdica da candidatura à Câmara de Tomar. A saúde está primeiro. Populares apontam um dedo à mão criminosa. Fogo apareceu em dois pontos dos bacelos e chegou mesmo a roçar muro de habitação. Américo Costa, candidato do PTP, defende que a Câmara deve indemnizar os habitantes do Flecheiro e depois obrigá-los a deitar as barracas abaixo.
Para esta sexta-feira vamos ter céu pouco nublado ou limpo, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral das regiões norte e centro, vento fraco a moderado, subida da temperatura mínima no litoral das regiões norte e centro, ainda descida da temperatura máxima. As máximas previstas para o dia de hoje, para Tomar, 32 graus, para as restantes capitais de distrito, vamos ter 36 para Castelo Branco, 35 para Porto Alegre, 32 para Santarém, 29 para Lisboa, 28 para Coimbra e 26 graus de máxima para Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, há uma hora, jornal alargado, boa tarde.
Surpreendido com o valor da fatura da sua eletricidade? A Templar Luz tem a solução. Invista na produção solar para autoconsumo. Não perca tempo. Rentabilize a energia que o sol lhe oferece e utilize-a para produzir a sua própria energia elétrica. Soluções com financiamentos e retorno de investimento rápido. Contacte a Templar Luz através do 249-302-297 ou visite templarluz.com.
Lotes, a pensar em si.
São 13 horas.
Rádio S, em Tomar, 98 e 92 FM.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge, Estrada da Serra, Tomar. Lodge existe a pensar em si.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Luís Boavida anunciou em conferência de imprensa que abdica da candidatura à Câmara de Tomar devido a uma doença do foro oncológico. O ex-candidato do Partido Social Democrata, ladeado pela esposa Isabel e pelo filho João, contou com a presença de dezenas de familiares e amigos para deixar claro que a saúde está primeiro. Numa das salas do edifício Lodes, Luís Boavida recordou que esteve internado 22 dias e o diagnóstico pregou-lhe uma partida. Admitiu que os próximos tempos serão difíceis e, como tal, será praticamente incompatível conciliar uma exigente campanha eleitoral com uma não menos extenuante plano de tratamentos.
Faz hoje precisamente um mês que, como sabem, fui acometido de um ataque convulsivo seguido de desmaio. A partir daí, seguiram-se 22 dias de internamento hospitalar. Presentemente, encontro-me bem, estável e não sofri qualquer tipo de afetação nas minhas capacidades. Todavia, o diagnóstico da situação resolveu pregar-me uma partida e vejo-me confrontado com uma doença do foro oncológico. Em consequência, virão aí tempos difíceis de tratamentos agressivos e que irão prolongar-se por diversas semanas. Como facilmente poderão compreender, será praticamente incompatível conciliar uma exigente e envolvente campanha eleitoral que se avizinha com um não menos extenuante plano de tratamentos. Por conseguinte, a partir de agora, a minha prioridade será a minha saúde e a luta para vencer a doença. É neste objetivo que terei de concentrar todas as minhas forças e todas as minhas energias. Para isso, contarei com o apoio incondicional da minha família e com o apoio de muitos e bons amigos que, felizmente, tenho. Serve este encontro para vos anunciar que abdico da minha candidatura à presidência da Câmara Municipal de Tomar. O Partido Social Democrata e a candidatura Acreditar em Tomar terá assim que proceder à minha substituição. Como devem calcular, É com muita mágoa que o faço. Até porque senti que poderia ajudar o Conselho a melhorar e a sair da situação de profunda crise em que se encontra. Mas não posso enganar os meus potenciais eleitores e os tumarenses em geral, uma vez que não posso garantir que, num futuro próximo, esteja na posse das minhas totais capacidades. Como católico sou e crente em Deus, tenho a certeza que nada acontece por acaso e que Ele terá reservado para mim um outro caminho bem mais importante.
Cerca de 100 bombeiros ainda se encontram pelo Conselho de Mação no sentido de evitar qualquer reativação do incêndio que destruiu mais de metade do território florestal desde o último domingo. Houve lugar a reacendimentos, é verdade, mas nada que não fosse controlado no ápice pelos soldados da paz. Nesta altura, no que a comunicações diz respeito, importa sublinhar que a freguesia de Carvoeiro ainda está sem acesso de rede fixa, nomeadamente a junta de freguesia e ainda o centro social São João Batista. Assim acontece desde segunda-feira, e não deverá estar a ser fácil repor a normalidade, uma vez que os técnicos de diferentes operadoras estão no local há várias horas e o problema tarda em resolver-se. No que diz respeito a Cardigos e Invendos, as comunicações estão repostas. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, em declarações à ERTE, disse que as coisas estão controladas e que agora é tempo de regressar à dura normalidade.
Diz respeito ao incêndio, sim, as coisas estão controladas, o incêndio está controlado, está a ser reconstruído, está apagado, para ver aqui ou ali uma outra reativação, ou reacendimento, mas não, de momento não há nada que preocupe os bombeiros e que inspire cuidados e ponha em perigo qualquer situação das populações. Neste momento estão tranquilos.
Acredito que então agora há que olhar para este presente difícil, para um futuro também não menos complicado. A Câmara já andará no terreno, como é óbvio, a tentar perceber quem é que ficou sem bens, quem é que ficou nomeadamente sem habitações. É um trabalho difícil, mas acredito que a Câmara não irá deixar ninguém passar dificuldades.
Sim, é isso que estamos a preparar, hoje mesmo teremos uma reunião para começar a definir procedimentos, teremos também uma reunião de Câmara, enfim, há um conjunto de situações que agora têm de começar a ser tratadas para garantir realmente que é possível, dentro do possível, voltamos à normalidade, uma normalidade difícil de encarar e que vai demorar muito tempo para que as pessoas encarem a forma que têm de encarar, mas temos todos em conjunto de trabalhar e dar as mãos e perceber que a vida continua e tentar reconstruir algo que estava a ser construído e, portanto, são as contingências da vida, temos de encarar as coisas que não são e, portanto, temos de tentar dar a volta por cima.
Os atos ficam para quem os pratica. Foi desta forma que Vasco Estrela reagiu quando questionado pela ERTE sobre a ausência da ministra da Administração Interna no incêndio que assolou o Conselho Maçaense desde o último domingo. Fogo esse que devastou aquele território, destruindo perto de 20 mil hectares, diversas habitações e o trabalho de uma vida de dezenas de pessoas. O autarca, que fez questão de agradecer as presenças do Presidente da República e do Secretário de Estado da Administração Interna, disse mesmo que falou com Constança Urbano de Sousa, mas por iniciativa própria.
Os atos ficam para quem os pratica. Registro a presença da Nação do Senhor Secretário de Estado da Administração Interna, do Senhor Presidente da República, e os contactos que tive com a Senhora Ministra foram pelo meu intermédio e por minha iniciativa que eu liguei. Ela fez o favor de me atender o telefone. Se entendeu que não valia a pena, ou que não solicitava, ou que não podia, ou que havia razões ponderadas para não vir, ela própria e o Governo saberão, não posso nem quero neste momento estar a criticar nem a avaliar a atuação da Senhora Ministra. O único facto, e o facto infeliz, é que a Dragão ainda são mais de 18 mil hectares, uma série de habitações destruídas, gente que perdeu tudo, e portanto, esta é a realidade. Agora, o Governo também olhará para esta realidade da forma que entender que deve olhar. Provavelmente a Nação ardeu mais área do que em qualquer um de outros concelhos do país que este ano, infelizmente, também já tiveram tragédias destas. A Nação ardeu mais de 17 mil hectares, só no Concelho de Nação.
e a Santa Casa da Misericórdia de Mação tem disponível um lote de alimentos que permite acudir a todas as necessidades durante os tempos mais próximos. A indicação foi transmitida à ERTE por fonte daquela entidade, que não deixou de agradecer a extraordinária ajuda e a união de todos quantos quiseram auxiliar quem ficou afetado com o incêndio. De facto, a ajuda em torno dos mais necessitados, nomeadamente bombeiros e populações evacuadas, foi notória, com diversos particulares, entidades e associações a não deixarem de acudir com a entrega de águas e alimentos. Para já, então, não é necessária mais ajuda, sendo que ficam os agradecimentos da Santa Casa e ainda dos bombeiros, nomeadamente de Mação.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
O final da tarde desta quinta-feira ficou marcado por dois focos de incêndio que deflagraram na zona dos Bacelos, nas traseiras da Praça de Touros de Tomar. Estiveram em causa dois pontos de fogo, separados por cerca de 200 metros e que apareceram quase em simultâneo, no meio de habitações e numa área com grande circulação de cidadãos. Não fosse a rápida intervenção desses mesmos populares e ainda dos bombeiros, e poderíamos estar a falar de uma situação com outros contornos, até porque as chamas chegaram mesmo a roçar o muro de uma habitação. O segundo comandante, Vítor Tarana, em declarações à reportagem da ERTE, explicou aquilo que aconteceu.
Nós fomos chamados para um incêndio nas traseiras da Praça de Touros. Chegámos ao local, verificámos que era nos Bacelos e depois mais em cima, portanto ainda com a cidade de Bacelos, mas trata-se de dois focos de incêndio distintos, afastados cerca de 200 a 300 metros, numa propagação muito rápida, devido também ao combustível, com muitas habitações em redor, conforme se pode ver, com muita gente a circular, com muitos veículos a circular. No entanto, com a ajuda também dos populares que já cá se encontravam, em cerca de 15 minutos foi possível, portanto, o incêndio, os dois focos de incêndio entrarem em resolução.
Por tudo aquilo que temos visto pelo país, evitou-se aqui uma situação muito problemática.
Sim, derivada às habitações e aos anexos às habitações que estão, o combustível, que é muito fino, que facilita a propagação ser muito rápida, também derivada à circulação de muitas pessoas que querem correr, umas aos seus bens, outras por curiosidade, em vias também bastante estreitas, a situação portanto, é complicada. A PSP, com a rapidez que foi possível e de uma forma bastante eficaz, cortou todos os acessos conforme puderam verificar e facilitou a nossa intervenção.
Uma última questão, temos então dois pontos de incêndio. Há explicação na natureza para uma coisa desta?
Na natureza, creio que não. Mas há dois focos, foram dois focos de incêndio completamente distintos que podem verificar afastados cerca de 300 metros.
A Polícia Judiciária deteve um homem de 25 anos por suspeito de ter ateado um incêndio na localidade de Mosteiro, concelho de Oleiros, distrito de Castelo Branco. Foi a 17 de julho, sendo que desse fogo resultou a perda de 291 hectares de floresta, ou seja, esteve em causa mesmo uma ocorrência de considerável dimensão. Convém referir que o detido é sapador florestal e ateou o incêndio utilizando um engenho incendiário e teve como motivação participar no combate às chamas. Refere o comunicado da Polícia Judiciária.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Dinheiro na mão, casa no chão. A ideia é avançada por Américo Costa, candidato do Partido Trabalhista Português, e visa, no seu entender, resolver o quanto antes o problema de dezenas de famílias que estão no acampamento do Flecheiro, em Tomar. O rosto do PTP, nas eleições de outubro próximo, em entrevista à ERTE, abordou este e outros temas, nomeadamente aqueles que mexem com a atualidade no concelho, mas focou parte das suas palavras no dia-a-dia das famílias de etnia cigana, para dizer que está na altura de a Câmara assumir responsabilidades.
A Câmara Municipal de Tomar tem obrigações com aquelas pessoas, porque a Câmara Municipal de Tomar, na altura, se quisesse, meteu-os, despachava-os dali. Principalmente aí há 30, 40 anos podiam fazer essas coisas.
E o Américo, o que é que nunca fez? Vê alguma solução para aquelas pessoas então?
É responsabilizar a Câmara de Tomar e indemnizar aquelas pessoas. Porque está ali uma zona, a cidade não cresce para aquele lado, a cidade está a ser muito prejudicada. Porque, naturalmente, para darmos apoio a esta zona histórica, que para mim é a alma da cidade, aquela zona ali é imprescindível. Tanto aquela parte dos comboios, até existe lá um projeto que querem recuar a estação até a Carvalho de Figueiredo, que tem todo o meu apoio, uhum, e tem toda a sua lógica, e tem ali todos aqueles terrenos, aquela zona nobre está ali, vale muitos milhões. E sabe quanto é que era preciso para indenizar aquelas 24 famílias? Não era mais de 1 milhão.
A ideia da América Costa é indenizar aquelas pessoas...
Indenizar, mas pelo culpado delas estarem lá. Atenção, que o dono do terreno, ele sempre reclamou o terreno como dele. Agora, quem os enfiou lá, quem lhes prometeu coisas, se calhar esta Presidente diz, ah, eu não tenho nada a ver com o que os outros fizeram. Não, ela tem de assumir os erros dos antecedores. E se pagam 7, 8 milhões para um parque T, que não é um problema tão grande como este problema que a gente tem com aqueles habitantes do Flecheiro, 1 milhão não é nada. 1 milhão não é nada.
E 1 milhão é uma bagatela. E obrigando-os, entre aspas, a sair dali.
É assim, minha na mão, casa no chão.
A ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica de Tomar foi interveniente numa colisão com um veículo ligeiro. Acidente que aconteceu por volta das 8h20 da manhã desta quinta-feira na localidade de Venda da Gaita. Por aquilo que a ERTES apurou, o veículo de socorro ia precisamente em marcha de urgência para acudir a uma ocorrência quando se deu o embate junto ao cruzamento para a chamada Estrada do Convento de Cristo. Importa referir que não houve lugar a feridos. Quanto a danos materiais, a ambulância está inoperacional, ou seja, necessita de arranjo, intervenção a cargo do próprio INEM. Desconhece-se se o Instituto irá providenciar uma viatura de substituição, sendo que a Câmara de Tomar, confirmou-nos a Presidente Anabela Freitas, já solicitou que o Instituto encontrasse uma alternativa. Nesta altura, os bombeiros têm outros veículos com as mesmas tipologias do que a ambulância acidentada, ainda que, fique claro, os recursos fiquem agora limitados.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi detido um homem na sequência de agressões com arma branca infligidas em contexto passional. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, com a colaboração da Polícia de Segurança Pública, identificou e deteve o indivíduo fortemente indiciado pela prática de crime de homicídio qualificado na forma tentada. Os factos ocorreram na terça-feira na zona do Porto da Nazaré. A vítima foi atingida com golpes de faca em regiões vitais, resistindo aos ferimentos por ter sido prontamente socorrido. O detido, com 41 anos de idade, desempregado, a frequentar um curso de formação profissional, tem antecedentes criminais por crimes de idêntica natureza, encontrando-se em liberdade condicional. Tendo sido presente às autoridades judiciárias competentes, ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta quinta-feira ficou marcada com a apresentação na Mitsubishi, no Tramagal, da Fuso S-Canter, o primeiro veículo comercial de mercadorias completamente elétrico a ser produzido em série. A referida fábrica, situada no concelho de Abrantes, será assim responsável pela produção de pequenas séries da E-Canter, sendo que as primeiras entregas aos clientes irão ocorrer nos próximos meses. Na sessão de lançamento, registro para a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para além de Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara de Abrantes, sem esquecer, claro está, outras individualidades, como o Ministro da Economia, o Embaixador do Japão ou a Secretária de Estado da Indústria, entre outras. No período de intervenções, destaque para as palavras de Jorge Rosa, Presidente da Mitsubishi Fuso Truck Europa, que considerou esta apresentação como um marco para a fábrica do Tramagal.
A questão da é um marco particularmente importante para todos os membros desta unidade de Fadeu, para a comunidade autonomal e comunidades limitas, porque representa de forma inequívoca um compromisso assumido pelo Fuso para com esta sua unidade europeia relativamente ao seu futuro. Neste momento, é também particularmente importante para o Fuso porque será o início de uma nova era no domínio dos veículos comerciais de mercadorias. A era da mobilidade elétrica, na qual o Fuso passa hoje oficialmente a ocupar o incontestável primeiro lugar do pódio. Finalmente, e de forma muito significativa, este evento é também importante para Portugal, porque o torna um dos dois únicos países do mundo a possuir uma linha de montagem com capacidade para produzir em série veículos comerciais de mercadoria elétrica. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer ao governo português o seu apoio e financiamento bem como aos diversos parceiros aqui representados pela Câmara Municipal de Lisboa e pela Câmara Municipal de Grandes, por sua participação no espécie dos veículos que transferem, produzidos em 2015, que contribuíram objetivamente a esta parceria entre Portugal e o Fundo, facto absolutamente decisivo e fundamental para o sucesso desta nova geração que hoje aqui apresentamos, a Canter, a ICANTER. A partir daí, a fábrica de Daniel torna-se, como disse, uma das duas únicas instalações de origem do mundo a produzir veículos comerciais de mercadorias elétricas nesta escala. Esta fábrica, que celebrou o seu 53º aniversário, tem uma área de 160 mil metros quadrados, emprega mais de 400 pessoas, sendo por isso a maior empregadora da região e incorpora nos seus produtos convencionais cerca de 25% de componentes de origem em Portugal.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Última nota para lhe dizer que arranca nesta sexta-feira mais uma edição da Festa da Cerveja. Será um número redondo, 30 anos de existência, esta organização do União de Tomar, uma data simbólica, mas carregada de história. Tantos foram aqueles que durante este percurso deram de si em prol de um evento com selo de qualidade e com a capacidade de atrair milhares de pessoas, ainda que nem sempre as condições tenham sido as mais desejadas. Esta edição, refira-se, começa então nesta sexta-feira, 28 de julho, e estende-se no sábado e domingo, regressando depois para mais 4 dias, 3, 4, 5 e 6 de agosto. A festa irá decorrer nas imediações do Estádio Municipal. E assim, concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.